Uma pesquisa científica sobre os efeitos do consumo de maconha na função reprodutiva e sexual. Um trabalho de 19 anos de estudos, que recebeu premiação, prêmio da Associação Americana de Urologia 2019, na categoria Ciência Básica e Fisiopatologia. Então foi demonstrada, ou foi demonstrado, o mecanismo de lesão celular pelo THC. O assunto é de extrema relevância, né, para a saúde pública. E a gente sabe que é um tema polêmico. De toda forma, a gente vai tentar discutir o assunto aqui. Professor, doutor Jorge Halak, da Divisão de Clínica Urológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, responsável pelo estudo. Ele também é coordenador do Grupo de Estudos em Saúde Masculina do IEA, o Instituto de Estudos Avançados. Bom dia, professor.
Bom dia a todos os queridos ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada por mais uma vez estar aqui conosco, falando deste tema que é de sua, do seu trabalho, do seu estudo, da sua pesquisa, acompanhar a saúde reprodutiva e sexual do homem. E eu gostaria que o senhor trouxesse detalhes para a gente dessa pesquisa científica reconhecida, premiada, sobre os efeitos. Quer dizer, o que já há de certo? E aqui a gente não está falando o que eu acho, o que eu não acho, a gente está falando de dados científicos.
Esse trabalho, ele se iniciou a partir de uma observação. Eu sou urologista clínico, atendo os pacientes, e eu comecei a entender que alguns usuários de maconha tinham o sêmen de qualidade pior. Eles tinham aparentemente mais chance de ficarem inférteis e algumas alterações da esfera sexual, mas não disfunção erétil. Particularmente queda de desejo, lixo sexual, baixa de libido. Aí nós começamos a montar um estudo, e esse estudo demorou 19 anos, por conta de vários fatores. Nós decidimos fazer um estudo praticamente prospectivo e comparar vários grupos de pacientes. Nós, como os usuários de maconha, sempre um dos argumentos é que eles não fumam cigarro e que o cigarro é que faz mal de verdade, nós fizemos uma comparação entre a qualidade seminal dos espermatozoides dos usuários de maconha com os fumantes de cigarro, os tabagistas, e fizemos como grupo controle os pacientes pré-vasectomia, ou seja, pré-vasectomia, indivíduo comprovadamente fértil, que teve um filho até 12 meses atrás, e comparamos também com os pacientes inférteis, os pacientes que vêm serem avaliados por infertilidade masculina. Então, na entrada desses pacientes, foram mais de mil pacientes que deram entrada para o estudo. O interessante é que nós tivemos muita dificuldade de que os pacientes usuários de maconha aderissem ao estudo. Muitos se negavam a assinar o consentimento informado, outros disseram que não tinham interesse no estudo porque era a impressão minha que fazia mal, porque só causava um relaxamento, e eles já faziam exercício físico, tinham uma vida saudável, aquilo era só um detalhe da vida deles, então que não tinha sentido estudar. Então essa foi uma dificuldade muito grande que nós tivemos ao longo do estudo, que não foi encontrada na categoria, por exemplo, dos tabagistas ou dos outros indivíduos estudados. Mas, de maneira geral, os dados foram ficando muito sólidos ao longo dos anos, e nós começamos a entender o que acontece com esse. Nós excluímos vários fatores de risco, então os critérios de exclusão foram muito rigorosos, praticamente todos os fatores de risco de alteração testicular foram excluídos. O uso de outras drogas, por exemplo, evidentemente não dá para colocar esse indivíduo. Se tinha história de alterações testiculares prévias, cachumba, doenças sexualmente transmissíveis, doenças genéticas, alterações com uso de outras substâncias químicas, uso de medicamentos, uso crônico, ou seja, os critérios de exclusão tiraram centenas de pacientes do estudo, mas o núcleo do estudo foi muito sólido por causa desse rigor técnico. E nós associamos ao estudo não só análise seminal, espermograma. O espermograma, ele é muito simplório para você identificar alterações funcionais do espermatozoide. E os estudos que existem na literatura que mostram um certo grau de alteração seminal, mas não tão profundo quanto esse, eles são baseados praticamente somente em espermograma e não em outros testes funcionais. Dentro do Centro Androscience de Ciência e Inovação, de laboratório de alta complexidade em andrologia e reprodução masculina, nós temos um laboratório capacitado para fazer a avaliação de testes funcionais. E nós fizemos um teste, todos os testes funcionais que existem praticamente foram realizados, e nós vimos que o mecanismo de lesão celular identificado de maneira muito característico nos usuários de maconha é chamado de estresse oxidativo, uhum. É quando gera radicais livres de oxigênio. E o detalhe do usuário de maconha, diferentemente do usuário de cigarro, porque, por incrível que pareça, para a função espermática, o cigarro não é tão ruim quanto a maconha. Óbvio que não estou falando de câncer, óbvio que o cigarro é muito ruim para a saúde em geral.
Sim, você está falando do estresse oxidativo.
Estou falando de um detalhe em particular no espermatozoide. Uhum, uhum. Tá? O cigarro, do ponto de vista de saúde pública, é abominável. Todo mundo sabe disso, não preciso nem entrar em detalhes. Mas dentro desse escopo da função espermática, nós observamos que o cigarro ele causa uma elevação pequena do radical livre de oxigênio, dos radicais, né, do estresse oxidativo, mas por conta de um processo extracelular. Enquanto que o THC, ele gera um tipo de radical livre de oxigênio na própria membrana do espermatozoide, ou seja, é uma produção intracelular de estresse oxidativo. Então, ou seja, existe dentro da formação do espermatozoide a geração dessas substâncias que causam lesão na membrana. Vocês imaginem aquele filme, comparando o que acontece, é aquele filme medieval que você tem o castelo sendo bombardeado pelo inimigo com aquelas bolas de fogo arremessadas das catapultas. Então, aquela bola de fogo ela vai bater no castelo e vai fazer buracos. É mais ou menos isso que acontece.
A imagem é terrível, professor. Esse estresse oxidativo intracelular é recuperável? Quer dizer, isso destrói... Eu quero entender a repercussão... Claro, o senhor está explicando então, tecnicamente, mas para o nosso ouvinte comum, qual é a consequência?
Tá certo. Então, vocês imaginem que o DNA do espermatozoide é o rei no castelo. Se você ataca as paredes do castelo, o rei está ameaçado. Ele está seguro ainda dentro de uma sala lá no fundo do castelo, mas ele vai estar sujeito a uma invasão. É exatamente o que acontece aqui. Ou seja, se você faz buracos na parede do castelo, você perde a segurança do entorno para você proteger o DNA do espermatozoide. Então, com o tempo, há uma lesão também do DNA espermático, foi o que nós observamos. Os usuários de maconha, eles têm uma quebra do DNA espermático, ou seja, há uma fragmentação do DNA do espermatozoide. E isso foi muito, isso se repetiu, assim, sistematicamente. Nós estudamos a origem disso, então tem toda uma explicação bioquímica por trás desses achados, né? E nós identificamos isso de maneira muito elegante, né? Então, esse foi o achado. Então, e também vimos algumas alterações do ponto de vista hormonal, que depois eu posso entrar em outros detalhes, né? Mas, ou seja, o que ficou claro é que a maconha fumada, por conta, basicamente, do tetraído canabinol, ela causa uma alteração no espermatozoide que pode levar a uma maior chance de infertilidade. E os parâmetros seminais dos usuários de maconha foram iguais ou e até mesmo piores que o do grupo de pacientes com infertilidade por outras causas. Ou seja, o usuário de maconha, que por longo prazo, ou seja, tem que dizer que os pacientes que foram estudados, eles usaram maconha por um período longo, né? Eles usam maconha pelo menos há 8, 10 anos, e isso se assemelhou em termos de qualidade ao grupo de pacientes inférteis. Então, é um dado na literatura inédito, é um dado novo, e eu acho que deve ser levado em consideração com as políticas de saúde pública de uso recreacional da maconha fumada. Ou seja, não estamos falando aqui da maconha medicinal, que eu sou favorável, ou seja, não da maconha, mas das substâncias, que é o canabidiol e o canabinol, que são as substâncias não psicoativas que estão presentes em menor percentagem na maconha, ao redor de 1%, enquanto o tetraído canabinol, hoje as maconhas são muito potentes, não é que nem na década de 60, quando foi lançado o movimento hippie, que isso pegou fogo. Naquela época o THC era ao redor de 5, 6 até 8%. Hoje o THC a gente fala de 17% ou mais, né? E também temos hoje um outro fator complicador, que são os cigarros eletrônicos à base de THC, que por incrível que pareça, você pode ter o refil do líquido que vai até 92% de THC.
Nossa!
Algo ainda nem estudado, nem ainda... A gente não sabe o que acontece. A venda no Brasil é proibida, mas isso tem lugares nos Estados Unidos que você compra abertamente, na Califórnia. Ou seja, é algo que... Nós ainda temos que avaliar os efeitos nocivos disso, mas seguramente, em termos de saúde pública, eu coloco aqui uma observação muito séria no uso livre da maconha inalada para uso recreacional e até mesmo para uso medicinal. Porque existem outras formas do indivíduo que precisa do medicamento utilizar. Ele pode usar um spray de canabidiol e canabinol, ele pode passar um óleo na pele, pode usar um comprimido, mas, eventualmente, a maconha inalada...
É isso que o senhor acha o risco?
Sim, existem casos, porque na medicina é tudo risco-benefício. Você vai fazer quimioterapia para um indivíduo que tem câncer, então o risco do câncer é maior que o da quimioterapia. Se ele tem uma doença grave, que os efeitos colaterais são menores do que o benefício, evidentemente, caso a caso. Mas, de maneira geral... A gente tem que procurar soluções que sejam ideais, né?
Me preocupa aqui, como é que a gente pode transformar uma informação científica como essa em que isso chegue, especialmente para os jovens, homens que muitas vezes nem passam por exames tão cedo, né? Não buscam, como as mulheres, um exame, não tem lá seu médico, urologista. Então, como é que a gente transforma essa informação e faz esse alerta para esta população masculina dos riscos? Essa é uma questão, e associada a isso, se o sujeito então se conscientiza desse risco e deixa de consumir esse produto, você tem o organismo se regenera ou os riscos já estão aí, são cumulativos? Eu quero entender esse ponto e aí como é que a gente pode fazer uma prevenção.
Então, a primeira pergunta é interessante. Eu acho que nós temos que fazer dessa pesquisa, que foi algo significativo em termos de conhecimento sobre o assunto, em algo mais público. Eventualmente, programas como esse, talvez o Ministério da Saúde devesse se preocupar em divulgar isso nas escolas, porque a gente sabe que o uso de maconha hoje, infelizmente, chega no nono ano escolar, com aproximadamente 10% dos alunos já tendo experimentado maconha. Isso só aumenta a proporção na adolescência. Nós também temos que, no meu entendimento, desmistificar essa aura de romantismo idealizador, que a maconha só relaxa, que ela só faz bem, e colocar no lugar que ela tem que ser. Ou seja, existem riscos associados ao consumo que tem que ser avaliados. Os pais têm que se envolver nisso. A gente percebe, quando eu dou palestras nas escolas, por exemplo, a gente percebe que os pais são muito importantes nessa equação, além dos professores. Então, realmente conscientizar a sociedade que existem riscos no uso da maconha, assim como isso deveria ser bem mais divulgado, né? Então, o Brasil está nessa ampla discussão sobre a descriminalização da maconha para uso recreativo ou não. E então, essa pesquisa vem numa hora muito importante, até para os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades aí tomarem consciência que existe um risco que foi descoberto, que não é pequeno, né? Em relação a outro aspecto, nós temos que deixar claro, assim, na minha experiência e na experiência de outras pessoas que lidam com pessoas que... Eu não lido com o usuário de droga diretamente, eu lido com os efeitos, né? Eu estudo a função masculina, reprodutiva e sexual. Mas a gente percebe que o usuário de maconha tem muita resistência quando você dá a informação que ele deve, para ele ter um filho, tem que diminuir o consumo drasticamente ou até mesmo parar. Então, é muito difícil dele aceitar essa informação. A defesa, existe várias respostas, eu posso citar várias aqui, tipo, eu faço exercício todos os dias, eu como me alimento saudável, eu tomo sol, eu faço ginástica, isso aqui é só um relaxamento, então para mim não faz mal. Então eu já ouvi várias vezes que essa pesquisa está errada e que ele está certo, porque para ele não faz mal. Eu é que acho que... Então é complicado você combater o algo. E quando você pega um indivíduo que está infértil por conta da maconha, por espermatozoide de péssima qualidade, na frente da esposa, e você fala que ele tem que parar de usar, e você, ao longo dos últimos 20 anos, nós também tentamos descobrir soluções para isso, elas foram, de certa maneira, encontradas, né, com o uso de alguns antioxidantes específicos para isso, que combatem o efeito do estresse oxidativo, né, e até outras substâncias que estimulam a função testicular, ou seja, existe uma possibilidade de você combater esses efeitos, né? Então, aí ele só para de usar quando ele está confrontado com o risco de perder a esposa ou de não ter filho, entendeu? Ou seja, tem que chegar no extremo...
Que resistência!
Para conseguir ter uma solução. Então, muitas vezes eu recomendo que ele faça um tratamento, até de internação, para poder, né? Agora, nós também observamos se você não fizer uma intervenção médica... demora para reverter por si só o efeito da maconha no espermatozoide, não é algo de imediato.
Uhum.
Então, se ele usou muito tempo e tem esse mecanismo de lesão celular ativado, que é o mecanismo de cascata, ele é ativado, ele vai embora ladeira abaixo, né? não para por si só, demora para você reverter ele assim, só na base da observação. Você tem que haver uma intervenção médica para você poder... pelo menos tentar melhorar isso aqui. Uhum. Né?
Muito bem, especialmente se quiser ter filho, vai ter que passar por tratamento. Muito bem, professor. Tá, e portanto, é um alerta.
O tratamento medicamentoso. Nós não estamos falando de proveta. Proveta seria uma coisa muito de exceção. Né?
Uhum. Quer dizer, tentar diminuir esse estresse oxidativo, melhorar a qualidade do, como o senhor está dizendo, do esperma, do espermatozoide, para poder levar uma gravidez, né? Natural, a gente ainda está falando natural.
Isso, natural, ou nos casos muito graves, a gente tem que fazer reprodução assistida, mas com o espermatozoide em melhores condições.
Uhum.
Não dá para você fazer um bebê de proveta com o espermatozoide com altos índices de alteração celular, porque a chance de um sucesso num procedimento que já não é muito alto o sucesso, ao redor de 30%, fica menor ainda.
Isso ficou claro. Muito bem, está um alerta muito importante, a gente vai inclusive colocar o link do estudo completo para quem tiver interesse nesse assunto. Está aí, portanto, este estudo de longo prazo, né, 19 anos de estudos, pesquisas sobre os efeitos do consumo da maconha recreativa na função reprodutiva e sexual do homem, que inclusive foi premiado pela Associação Americana de Urologia 2019. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte sobre o tema.
Eu que agradeço a oportunidade.